Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para uma análise dos últimos acontecimentos com base nos fatos e na lógica. Como os senhores já sabem, o presidente Temer hoje avançou um passo, avançou um sinal. E eu, da minha parte aqui na minha janela do campo, vou avançar também um sinal. Enquanto o presidente Michel Temer, chama as Forças Armadas para enfrentar a população, porque não é só apenas os caminhoneiros, é a população que está a favor desse movimento. Eu avanço um passo e digo que ele só tem um caminho a partir de agora, a renúncia. Porque nesse momento em que ele chama as Forças Armadas, ele avança um passo e fica sem saída, ele não tem mais retorno. Por que eu digo isso? Com base no, na lógica. Imagine, o que vai acontecer? As Forças Armadas estão sendo convocadas agora à tarde. O ministro do Exército está chamando o Exército e Força Aérea, as Forças Navais, para todos tentar resolver o problema causado pelos caminhoneiros. Qual é a consequência disso? Imaginem, no primeiro confronto, no primeiro embate, digamos ali em Brasília. Brasília, que hoje está sem combustível para os seus aviões, quer dizer, o aeroporto principal do país está sem condições de operação. Com a cidade de São Paulo estrangulada em emergência, outras cidades grandes, como Campinas, uma das 10 maiores cidades do país, também declarando estado de emergência, o que vai acontecer com as Forças Armadas? Imagine o primeiro pelotão que vai lá com a tropa de choque. Aí lança aquelas bombas, chega a sirene da polícia rodoviária, aquela confusão e põe o primeiro piquete para correr. Tudo bem, isso é normal. Mas o que fará as forças armadas com aquela imensa fila de caminhoneiros? Vem um guincho, puxa um, vem outro guincho, puxa outro. Bobagem, bobagem. Isso não vai dar certo. E vai começar a haver enfrentamento. No primeiro enfrentamento, é a lógica disso, o comandante vai ligar para o general e vai perguntar: escuta, eu estou aqui sendo desafiado. E como todos sabem, as Forças Armadas brasileiras não entram numa disputa para perder. Então o comandante vai ligar para o general: escuta, é para atirar? Aí o general, antes de dar a ordem de atirar, vai ligar para a presidência da República: é para atirar? Como nós temos certeza que, por mais enfraquecido, né, e omisso, Michel Temer não é um ditador, não é um títere, não é um tirano. Então, entre mandar atirar, ele vai tirar o corpo fora. Ele vai sair do governo. Então, assim, não tenho bola de cristal, tenho só experiência e aqui da janela do mercado, no distanciamento dos fatos, a gente consegue analisar as coisas. Para não piorar, a lógica mostra que ele vai renunciar. Mas é óbvio, vai deixar pela ordem das coisas, pela ordem do poder, para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conforme a Constituição, que por sua vez não tem sustentação nenhuma. É um zero à esquerda. Logo, pela Constituição, o poder vai cair nas mãos da ministra-chefe do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Que respaldado pela Constituição e o guardião da Constituição são as Forças Armadas, aí sim ela poderá governar num sistema absolutamente inseguro até as eleições de 7 de outubro, ou mais provavelmente ela vai antecipar as eleições. Isso é jogo jogado. Se demorar, é só vai esgarçar ainda mais. É, o momento crucial do colapso dessa situação em que nós estamos vivenciando será hoje, sexta-feira, ao final do dia, quando os trabalhadores tentarão voltar para suas casas em todo o país. E como todo o país está paralisado por falta de combustível, nós teremos um momento de caos. Seguir-se-á o final de semana, sábado e domingo, onde não teremos coleta de lixo. Desculpe. Os hospitais com problemas de abastecimentos de produtos cruciais, como oxigênio para as UTIs. Serviços de água sendo interrompidos por falta da chegada de produtos para limpar a água. E por aí vai, e por aí vai. Segunda-feira, cedo pela manhã, a situação estará caótica. Então, assim, meus amigos, existe um gabinete de crise na presidência da República acompanhando as notícias. E sabem todos, inclusive esse gabinete de crise, que o governo Temer não tem sustentação nenhuma. A sociedade está contra esse governo. Isso é fato sabido. O que se tentou até o momento foi assegurar alguma governança para o governo Michel Temer, para que ele atravessasse a tal da pinguelinha, para que, em termos de economia, nós recuperássemos do desastre onde o PT, o governo Lula e Dilma nos enfiaram. Foi até esse momento de sustentação onde alguns no Congresso seguraram esse governo. Mas nesse instante, onde as coisas se esgarçaram e Temer deu um passo à frente, a situação entrou, como diríamos, ficou degringolada. E só resta ao Temer agora a renúncia. Simplesmente isso. E para nós da sociedade aguardar e exigir a antecipação das eleições. Eu falo isso com base não numa bola de cristal e nem como forma de torcida, porque muitos imaginaram que eu estivesse dando sustentação ao governo Temer. Que bobagem! Eu estava tentando evitar um esgarçamento maior da economia, porque a solução virá pela recuperação da economia e, claro, pela geração de empregos. É só isso. Agora, com esse esgarçamento e com esse passo à frente dramático dado por esse governo insustentável, chamando as Forças Armadas, só restará a ele ou causar um desastre, uma tragédia ou a renúncia. Evidentemente que ele vai para a renúncia porque nem ele próprio se aguenta. E a minha lógica, essa minha sustentação se dá nos fatos. Fatos esses que nós estamos expondo aqui no site Notícias Agrícolas há uma semana, que trata-se de um vídeo feito pela organizações de empresas transportadoras que, antes da greve, fez esse vídeo mostrando a importância dos caminhões. Está aí conosco esse vídeo. Durante praticamente os 4, 5 dias, nós deixamos esse vídeo por 5 dias como uma espécie de orientação didática e de uma premonição do que ia acontecer com o país. Nós vamos repetir a parte principal desse vídeo para vocês verem como é que se dá o processo de deterioração de um sistema de governo quando não presta atenção nas coisas, nos fatos e principalmente na voz das ruas. Veja o vídeo.
Então os caminhões são o problema? Vamos sumir com eles por apenas 5 dias. Já no primeiro dia, você vai perceber que não foi uma boa ideia. Alimentos frescos essenciais esgotam nos mercados. Cartas se acumulam. Restaurantes reduzem seus menus. Obras param por falta de materiais. E as farmácias ficam sem medicamentos. Postos de gasolina já não têm combustível para vender. No campo, as produções estão estragando porque não há transporte. Os aeroportos são fechados, pois sem combustível, os aviões não podem decolar. O lixo se acumula por toda a cidade. Indústrias de vários segmentos já não conseguem produzir por falta de insumos. Agora, no quinto dia sem caminhões, o caos está por todo lado. A sociedade entra em colapso. Não há transporte público, hospitais e escolas. As pessoas não conseguem seguir sua rotina.
Pois bem, vocês perceberam, no quinto dia é o caos, no quinto dia é o caos. E esse quinto dia é esta sexta-feira. Claro, você acrescenta aí o final de semana sem governo, porque o governo está omisso, fazendo esta bobagem, este erro fundamental. E ele se esqueceu de prestar atenção no fundamental, que é as pessoas se comunicando através da nova maneira de comunicação, que é o sistema de WhatsApp. Então, assim, não existe liderança de caminhoneiros, não é um movimento só mais de caminhoneiros, é da própria população. Mas tudo, claro, se originou entre os caminhoneiros. Eu quero chamar a atenção dos senhores de um vídeo que entrou na internet pelo sistema do WhatsApp, que circulou por todos os grupos, mostrando o depoimento de uma mulher de um caminhoneiro. As pessoas se esquecem disso, somente miram lá nos caminhoneiros à beira das estradas, esquecendo que eles têm famílias e têm esposas preocupadas com a vida dos seus maridos, com a vida da sua família. Ouça o depoimento dessa esposa de um caminhoneiro.
Então quer dizer que aquela classe desesperada e desprezada por grande parte da população parou o Brasil? Aqueles tratados como analfabetos e ignorantes e sem opção na vida? Aqueles julgados como drogados e vagabundos? Esses que agora, com apenas 3 dias, míseros 3 dias de braços cruzados, já causam desespero de tal população que os julga diariamente. Não ouvimos o barulho dos caminhões que tanto incomodam. Não encontramos caminhões que tanto atrapalham o trânsito de quem quer passear e se divertir. Mas vemos postos sem combustível, CEASA do país sem frutas e verduras fresquinhas, supermercado com estoque baixo e de vários produtos esgotados, empresas parando por falta de matéria-prima, cidades sem transporte público. Os exemplos são muitos. Mas como disse uma senhora, que até presidenta do país foi, a classe dos caminhoneiros não faz diferença. Não foi ela que falou que essa classe poderia parar, pois o Brasil continuaria firme e forte com seus trens e navios fazendo esse transporte? A que ponto chegamos? Os analfabetos e sem opção, os drogados, em poucos dias pararam toda a engrenagem que move o país. Agora, grande parte da sociedade está vendo o valor real desse profissional e dessa classe. Movemos o país, levamos o conforto diariamente nas costas a troco de humilhações, falta de apoio e principalmente falta de condições. Mas seguimos sempre por orgulho e amor a essa profissão. Hoje quem fala é a esposa de um caminhoneiro, aquela que vive com o coração na mão a cada viagem. Pois não é só o combustível que afeta, é também a insegurança, o medo que temos de cada viagem realizada não haver o retorno para casa.
Vocês viram esse depoimento com atenção? Porque normalmente a gente somente olha lá os caminhoneiros na beira das estradas, e as famílias, e a segurança, e a sustentação dessas pessoas. Mas não é apenas o movimento dos caminhoneiros, conforme eu disse. Porém, havia uma preocupação entre nós de que esse movimento fosse se apropriado pela esquerda, que está isolada de toda a sociedade, e que eles pudessem ser recuperados, vamos dizer assim, que tivessem voz, fossem ouvidos pelos caminhoneiros ou pela população que está a favor dessa paralisação. Foi quando chegou um outro vídeo, circulou pela internet, de um momento que eu considerei fundamental para mostrar que a população sabe diferenciar exatamente uma coisa de outra, o movimento e do aproveitamento da esquerda desse momento crucial do país. Esse vídeo foi feito lá em São José dos Campos, na frente das empresas que montadoras que ficaram paradas também por falta de peças. E aí os sindicalistas da CUT chegaram com quentinhas para alimentar os grevistas na tentativa de se aproximar do movimento de paralisação. Vejam o vídeo e vejam o que aconteceu com os sindicalistas da CUT lá em São José dos Campos.
Os caras espirrando, os caras do sindicato aqui, ó. O bagulho tá doido, os caras quebrando, o cara colou aqui, ofereceu marmita, os caras mandou enfiar no cu a marmita, mano.
Perceberam? Eles foram corridos, ameaçados. Se insistissem, poderiam ser agredidos. Esta é a posição da esquerda. Pior, e nem quero mostrar aqui, foi a posição da ex-presidente Dilma Rousseff, que no quarto dia desta greve, portanto, nesta quinta-feira, ontem, tentou se aproveitar de uma maneira cruel do movimento e se deixou filmar, fotografar, pedalando em frente à sua residência lá em Porto Alegre, porque ela tem seguranças, notem. Ela tem uma vida boa, mantidas por nós, enquanto a população está ferrada, angustiada, desesperada, a ex-presidente Dilma pedalando. Sendo que foi ela e o seu mentor Lula quem nos enfiou nesta cruel situação em que todos vivemos. Então, o escárnio, o acinte desta imagem, ela é chocante para todos nós, vendo Dilma pedalando feliz com a nossa desgraça. Porém, creio eu que o vídeo mais impactante que circulou na internet, que explica o movimento, é esse vídeo que os senhores terão acesso agora, mostrando o depoimento de um caminhoneiro ao seu filho. Ouçam o que esse pai caminhoneiro diz para sua família. Preste atenção.
Olá, filho, bom dia, Deus te abençoe. Meu pai estava pensando o seguinte: você que quase não fala, né? Não tem amizade, o que você acha de falar com teus amigos na escola e no instituto aí? Converse, veja, fala com algum professor, veja o que que acha aí de vocês virem aí. Pegarem uma turma aí, se puder faltar aula amanhã ou hoje de tarde, depois do serviço, de uniforme da escola, se reunirem. Se vir 10, tá bom, se vir mais, melhor ainda. Tem muitos filhos de motorista aí, tem muitos filhos, e nós, a briga não é só por nós, filho. A briga é por todos, fale para eles aí. Fale que é para nós ter condição de dar um estudo para vocês, uma faculdade, filho.
Manchete e Editora Abril.
A briga não é só nossa aqui para nós pegar caminho melhor, é para todos eles aí. Fale para eles, explique, pode mostrar o vídeo, o áudio, pai aí, não é feio eu chorar, eu tô chorando. Porque eu quero dar o melhor para vocês. Nós não temos plano de saúde, filho. Nós temos que ir no SUS, tem que ir numa UPA. Não temos precisado de um remédio. É difícil, sabe, filho? Às vezes a gente briga, às vezes, porque sai do chuveiro, Lucas, faz isso, filho. Ajude, não gaste, apague a luz, mas é para a gente tentar economizar o dinheiro, filho. Tentar dar o melhor para vocês. Pode passar o áudio para os teus amigos e façam aí, porque daqui a pouco não vai ter diesel nos ônibus para ir, nós vamos aguentar essa vez. Nós somos sangue que corremos na veia do Brasil aí. Se o Brasil vai continuar virando, é nós, o sangue é nós, é os caminhoneiros. Põe na cabeça desses inocentes aí que falam mal de nós aí, filho. Pelo amor de Deus.
Complementando esta situação, senhores, Temer erra quando diz que o movimento é feito por uma minoria. Ele não tem a mínima noção da realidade, está numa bolha, como estão todos do governo envolvidos numa ilusão. O povo não suporta mais. Esta é uma rebelião do povo. A sequência, se o Temer insistir, será a desobediência civil. É assim que se dá o processo. Com manifestações, com paralisações, na sequência, desobediência civil, que significa que ninguém concorda e ninguém faz nada à espera de uma solução. E antes que se dê uma solução anticonstituição, inconstitucional, porque é isso que nós temos que defender, virá a pressão para que ele renuncie e, na sequência, a antecipação das eleições. E para que não paire dúvida entre o governo e quem acha que tem forças estranhas articulando esse movimento, saibam, senhores, que já não é mais o movimento dos caminhoneiros, houve a adesão dos agricultores, mas também não é o movimento dos agricultores, mas de toda a população. Caso fosse o contrário, estaríamos com milhões de pessoas nas ruas pedindo intervenção de forças armadas, que fosse o que fosse, e contra esse movimento de paralisação. Ao contrário, apesar de todas as perdas na agricultura, apesar de todas as perdas econômicas para o país e apesar principalmente das perdas para os cidadãos que estão entrando numa situação delicada, há um apoio maciço pelo movimento. E, na sequência, nós teremos e veremos isso, um apoio maciço para a extinção desse governo e a mudança do nosso país. Provavelmente com antecipação das eleições. É o que eu tinha aqui a dizer, aqui da minha janela do campo, dizendo aos senhores: continuem ligados ao Notícias Agrícolas, não percam o norte, o rumo, que é a recuperação do nosso país, a construção de um novo país, sem dar ouvidos aos radicais. Rumo a um novo país. Viva o Brasil! E vamos em frente.